Então, muito boa tarde. Vamos dar início à continuação dos nossos trabalhos da manhã com mais uma audição, desta vez com a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, a APDA. Eu cumprimento e dou as boas-vindas ao Engenheiro Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo, e à Doutora Marina Ladeiras, Vice-Presidente do Conselho Diretivo. Muito obrigado pela vossa presença. Como sabem, estamos a discutir na especialidade a proposta de lei nº 140/12 do Governo, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas e da gestão de resíduos urbanos, modificando os regimes de faturação e contra a ordem nacional. Temos vindo a fazer um conjunto de audições, estamos aqui agora em mais uma. Vamos dar início, não estão tanto deputados como de manhã, porque agora de tarde naturalmente têm outras comissões, mas estão representados o PSD, o Partido Socialista, o CDS-PP, eventualmente o PC ainda virá, portanto já passam 15 minutos, vamos dar início à reunião. Eu dava desde já a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo, tem cerca de 10, 15 minutos para fazer a sua apresentação, depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem, depois no final terão mais outro tanto tempo para poderem responder. Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Já tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Presidente e também quero transmitir aos Srs. Deputados o nosso agradecimento por terem cedido em alterar a hora inicial da nossa audição para as 14h30 em vez de às 11h30 desta manhã, por razões que tinham a ver com a minha presença no Conselho Nacional da Água que teve lugar esta manhã. Muito obrigado por isso. Passando diretamente à questão relacionada com a proposta de lei, com o projeto de proposta de lei 140/12 do Governo, que apreciámos no âmbito daquilo que são as nossas atividades e as nossas competências, e alguns comentários desde já nos são suscitados. Isso em termos de... Desculpa, Sr. Presidente, há aqui um problema com o meu computador. Pois, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas não consigo abrir. Não sei por que razão. Não, já está. Muito obrigado. Bom, esta proposta de lei, que é conhecida na gíria como a proposta de lei da fatura detalhada, é, do nosso ponto de vista, muito mais do que isso, porque para além das matérias relacionadas com o aprofundamento ou a alteração da configuração e do conteúdo das faturas referentes aos serviços de água, saneamento e resíduos, faturas, portanto, que são apresentadas aos utilizadores diretos, há também, no âmbito, portanto, desta proposta de lei, alguns outros aspectos que interessa referir. Desde logo, aqueles que têm a ver com as alterações que são apresentadas relativamente ao Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, que estabelecia o regime jurídico dos sistemas municipais de gestão de água, saneamento e resíduos. Do nosso ponto de vista, alguns pontos, alguns tópicos que aqui estão referidos agora nesta proposta de lei, nomeadamente um que é absolutamente inovador, que é a obrigatoriedade para os utilizadores a ligação aos sistemas municipais respectivos, que não constava anteriormente. A nossa opinião é de que esta disposição em si mesmo não é uma disposição negativa. Desde que ela, nomeadamente no que toca ao preço a pagar pelos utilizadores dos ramais de ligação, se mantenha, como até aqui, portanto, gratuita para os utilizadores. Percebe-se o alcance desta norma de obrigatoriedade, uma vez que os elementos mais recentes que são conhecidos nomeadamente depois de ter sido estendida a todo o universo dos sistemas de águas e saneamento e resíduos as competências da ERSAR, verifica-se que há uma diferença que não é despicienda entre as taxas de cobertura dos sistemas de águas e saneamento e as taxas de adesão, sendo que as taxas de adesão dos utilizadores que têm à sua disposição sistemas é significativamente inferior às taxas de cobertura, o que configura a constituição de uma capacidade ociosa relativamente a estes sistemas e com reflexos naturalmente na eficiência na prestação dos serviços e também na sustentabilidade dessas entidades gestoras. E, portanto, fomentar uma adesão a sistemas públicos de águas, saneamento e resíduos, pensamos que é uma boa medida e, portanto, com este caráter obrigatório, desde que sejam consideradas, portanto, gratuitas, nomeadamente os ramais, que no fundo é a aplicação daquilo que hoje é uma recomendação da própria ERSAR. A ERSAR até agora não podia mais do que emitir recomendações, a partir da aprovação da lei orgânica que foi-nos informado ao especial Ministro do Ambiente que está no Parlamento para apreciação final, para poder ser discutida e eventualmente aprovada. A muito curto prazo, a ERSAR passará a ter outros poderes que não estes, que simplesmente de recomendação. Este, portanto, é um tópico. O que significa que este diploma, para além deste aspecto, referindo que as entidades gestoras dos sistemas, particularmente designadamente os sistemas municipais, passam a emitir, a partir desta eventual aprovação, faturas detalhadas aos utilizadores finais, onde incluam, portanto, a decomposição das componentes do custo que integram na atividade em causa, ou seja, todas as componentes, nomeadamente o custo do serviço em alta e os custos também, chamamos de desagregados, relativamente ao custo, relativamente ao preço, as parcelas relativamente ao custo do serviço em baixa, em si mesmo também do ponto de vista da clarificação e da transparência de tudo aquilo que o consumidor paga, também em si mesmo não é um princípio errado. Só que, e depois pedia também à minha colega doutora Maria Nogueira que falasse sobre este assunto, nós quando hoje nos defrontamos com a fatura que nos é apresentada em nossas casas, com os componentes referentes às tarifas de águas, saneamento, de resíduos e com mais algumas componentes, nós receamos que se possa introduzir mais um fator de não de esclarecimento, de esclarecimento pelo menos imediato dos consumidores, mas um fator de agregação de alguma confusão relativamente a todos os custos que estão envolvidos. É que passam a ter, nós contamos, cerca de 17 a 18 parcelas, pelo menos, na fatura, com mais estes elementos. Mas, enfim, obviamente que, do ponto de vista da configuração e da apresentação da fatura por parte dos utilizadores diretos, certamente que lhes é pedida também capacidade para fornecerem esses elementos em documentos aos utilizadores que eles possam entender na sua totalidade. Um outro aspecto que nos chamou a atenção que, portanto, faz com que nós tenhamos que transmitir aos senhores deputados que não é totalmente claro o que se pretende com esta fatura detalhada, além de aumentar, de explicitar estes dois fatores, portanto, que aqui referimos, o que é que se pretende na sua totalidade. Isto porquê? Porque, embora ainda a lei orgânica da ERSAR não esteja aprovada pelo Parlamento e, portanto, o regulador não tenha, portanto, competências que lhes são atribuídas nesta proposta de lei, apesar de tudo, elas são-lhe já aqui consignadas essas competências. E, portanto, o facto de haver uma fatura detalhada que possa aumentar a explicitação de quais são os custos que estão envolvidos, quer no serviço em alta, quer no serviço em baixa, só por si, portanto, não é um fator de total esclarecimento relativamente aos verdadeiros e reais objetivos, portanto, desta fatura. Portanto, não é claro o que se pretende. Por outro lado, não parece, do nosso ponto de vista, ser claro ou adequado, portanto, que a fatura de, que esta fatura detalhada possibilite, e agora passa a outra questão também de fundo que tem a ver com os seus objetivos, as suas finalidades e as competências do ERSAR a elas ligadas, que a fatura detalhada possibilite o acesso direto, portanto, à sua parcela de custos na fatura detalhada. Ou seja, que passarem a ser diretamente a ser pagos pelos utilizadores finais os custos do serviço em alta, deixando, portanto, os correspondentes valores constituir receitas das entidades gestoras em baixa. Ora, é uma situação que é nova e que até hoje não vimos consagrado em nenhum diploma de afetação de custos de nenhum serviço, de nenhuma utility. Portanto, nem de nenhuma utility das chamadas indústrias de rede, a saber, telecomunicações, eletricidade, portanto, energia, portanto, eletricidade e gás, determinadamente estas, portanto, podíamos falar de outras, como os caminhos de ferro, etc. Mas as chamadas indústrias de rede, aquelas mais ligadas ao conceito geral de utilities. Portanto, é uma novidade, portanto, este aspecto. E não nos parece claro nem adequado que esta fatura detalhada possibilite este acesso direto. Mas é que entendemos que é questionável, perdão, que o fornecedor, em alta, deva ter como receita própria, e neste caso, como é explicitado no projeto de proposta de lei, para abater à dívida existente, declarado ou não, o diploma não é explícito quanto a isso, ou assumida ou não, né, o pagamento dos utilizadores finais e não o pagamento por parte da entidade gestora a quem presta o serviço, a entidade em baixo. Ou seja, há uma componente do custo que passa a ser paga diretamente à entidade em alta que não tem relações diretas com o consumidor. Portanto, e é questionável, portanto, do nosso ponto de vista, essa norma. Ou seja, a cativação direta das receitas da entidade a quem o fornecedor presta o serviço apenas se justifica, do nosso ponto de vista, em caso de incumprimento do pagamento devido. Ou seja, as dívidas, portanto, geradas por incumprimentos por parte dos sistemas municipais ou sistemas multimunicipais, o qual deve depender, pensamos nós, de uma decisão judicial. Até porque incumprimentos, se calhar os senhores deputados poderão dizer, e eu não estarei, nós não estaremos em desacordo, que são mais do que deveriam ser, mas são sempre portanto, uma questão excepcional. E há um fórum adequado para gerir esses incumprimentos, que são os tribunais, que são as decisões judiciais, ou o acordo entre as partes, portanto, a celebração de acordos de pagamentos. E eu já lá irei, portanto, relativamente aos planos e aos acordos de pagamento. Nós não conhecemos, e tivemos a passar em revista, experiências de reguladores e de sistemas mais recentes que dispõem no seu edifício, na sua arquitetura institucional, reguladores, não conhecemos experiências internacionais onde esta situação seja considerada. Portanto, não apontam no sentido proposto. Não permitem, as experiências que conhecemos, acesso direto aos fornecedores à receita cobrada aos utilizadores finais. Peço desculpa. Ainda recentemente, deixem-me transmitir-vos uma nota de caráter pessoal e institucional. Participei em Madrid, na passada semana, a convite da nossa congénere espanhola, a Associação Espanhola de Águas e Saneamento, numas jornadas, num debate sobre regulação de águas e saneamento, e resíduos também, mas fundamentalmente água e saneamento, na América Latina e na Península Ibérica. Onde estiveram presentes o regulador do Chile, portanto da Colômbia, alguns reguladores brasileiros, portanto esteve o regulador francês, o regulador inglês, o Ofwat, estiveram mais alguns reguladores. E sobre esta matéria, porque já estava na nossa mão, eu questionei os meus colegas que comigo partilharam de uma das duas mesas, sobre se isto era uma prática. Nem no Chile, onde o regulador é totalmente estatal, ou seja, depende diretamente, portanto, do Estado e não tem a independência que o nosso já tem e que passará a ter como entidade administrativa independente após a aprovação pelo Parlamento da nova lei orgânica. Consideram até, e nós partilhamos esse ponto de vista, que é uma entorce, passa a expressão, naquilo que são as funções estritamente regulatórias, ou seja, transformar ou atribuir competências ao regulador de cobranças, portanto, por dívidas, portanto, por parte de entidades, portanto, através de cobranças diretas aos utilizadores diretos. Portanto, ou seja, não há um contacto direto entre o fornecedor e o utilizador direto. Há no meio, portanto, uma entidade que presta diretamente o serviço e é essa a ele retirado o direito de cobrar essa componente, que é, afinal de contas, o preço da compra do serviço em alta para depois revender, portanto, vender em baixa. Por outro lado, no diploma, com todo o respeito, Srs. Deputados, devo dizer que não se prevê um princípio básico, que é o princípio da reciprocidade. Ou seja, não há nenhuma norma, portanto, no PPL 140, que preveja a aplicação do princípio da reciprocidade, nomeadamente para situações em que possa haver incumprimento ou dívidas das entidades gestoras em alta, dos sistemas municipais, aos sistemas municipais, nomeadamente pagamento, por exemplo, de contrapartidas por utilização e cedência de infraestruturas municipais. Nós sabemos que isso é muito mais frequente do que possamos pensar. Ou seja, a entidade em alta contratar, ou por aluguer ou por outro tipo de contrato, a gestão ou a utilização para os seus fins próprios de produção de serviços em alta de infraestruturas e equipamentos que são municipais e que foram, portanto, e que foram construídos e geridos por meios técnicos e financeiros dos municípios. Este princípio da reciprocidade também não está expresso, portanto, em nenhum ponto da PPL 140. Para garantia dos pagamentos das dívidas relativamente às prestativas em baixa, portanto, nós percebemos que o que está aqui em causa, portanto, é um problema relacionado com o facto de se terem vindo a acumular nos últimos anos dívidas por parte dos municípios aos sistemas em alta, que ascendem, tanto quanto nós podemos saber neste momento, no que toca só a águas e saneamento, a cerca de 530 milhões de euros. Esses 530 milhões de euros, portanto, é um número que tenho perfeitamente fresco, porque acabou de ser transmitido ao Conselho Nacional da Água pelo Presidente das Águas de Portugal. Só que esta dívida, que tem crescido exponencialmente desde 2010 para cá, era em 2005 de 250 milhões de euros, baixou de uma forma sustentada até 2009, em 2010 passou a subir de uma forma exponencial até 530 milhões. Portanto, nós percebemos que os sistemas em alta, nomeadamente aqueles que pertencem ao Grupo Águas Portugal, desejam ressarcir-se das dívidas, particularmente aquelas que são já vencidas, e que este instrumento legislativo possa, de alguma maneira, corresponder a esses objetivos. Né? Mas, portanto, nós, para garantia desses pagamentos, né, nós entendemos que deve privilegiar-se antes um outro caminho, ou pelo menos um ou mais outros caminhos. Desde logo, o estabelecimento de regras adequadas na definição e aplicação das tarifas, quer em alta, quer em baixa, através dos adequados regulamentos tarifários, com uma recuperação adequada dos custos e utilizando, quando necessário, um instrumento chamado Fundo de Equilíbrio Tarifário, quando houver discrepâncias ou necessidade de harmonizar as tarifas, que foi um instrumento que foi falado e que por vezes aparece nas discussões sobre a reestruturação do setor no que toca à sua sustentabilidade, e que do nosso ponto de vista convém não esquecer. Por outro lado, já agora ainda, o Orçamento 2013 prevê em concreto, mecanismos de consagração daquilo que foi chamado, os deputados, isto obviamente sabem do que estou a falar melhor do que eu, de um chamado privilégio creditório a favor das entidades gestoras em altas na dedução às transferências do Estado para as autarquias para pagamento de dívidas já vencidas dos municípios às entidades gestoras de sistemas multimunicipais. Portanto, neste momento está em curso. Existe uma disposição no orçamento em vigor que permite, de alguma maneira, travar as transferências ou deduzir as transferências devidas para os municípios por parte do Orçamento de Estado relativamente àqueles que tenham dívidas às entidades gestoras em altas. Acresce a isto também o cumprimento da Lei dos Compromissos, que também está neste momento em vigor. Portanto, estava a falar há pouco que as dívidas que eram 250 milhões, neste momento são 530 milhões, com forte crescimento a partir de 2011. Acontece que o Sr. Presidente da Caixa de Portugal não transmitiu só esta informação, transmitiu uma outra informação que é muito relevante. E é um caminho, portanto, um caminho também...
Sr. Giro, para... se me permite só chamar a atenção, que já vai quase com 20 minutos.
É pá, vou terminar já, peço imensa desculpa.
Não vou dar a palavra, mas é só para tentar abreviar, porque naturalmente depois dos seus deputados fazerem as questões ainda terão mais oportunidade de dar respostas. Portanto,
que termino já, Sr. Presidente, com a sua generosidade. Muito obrigado. Indicam que a Águas de Portugal fizeram e estão a fazer acordos de pagamento com os municípios que neste momento ascendem já a 183 milhões de euros. É este o caminho. Portanto, do nosso ponto de vista, é um dos caminhos, é este. Finalmente, portanto, para terminar, diria que em termos do que venham a ser as novas competências da ERSAR, não nos parece adequado que a ERSAR passe a ser, portanto, neste aspecto concreto, um agente ou um instrumento de cobrança que tem que ser dirimido entre pagadores e devedores, e transformar o regulador, que já tem competências enormíssimas, estritamente regulatórias, em relação a 498 entidades gestoras, que é o universo geral de regulação que existe no país, ou num gigantesco departamento contencioso, porque muitas destas questões vão certamente ir para contencioso, e não é a vocação do regulador também ter estas competências, e isso resolve-se noutras sedes, designadamente as sedes judicial. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa pela intervenção ao tempo.
De nada, muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua apresentação. Dava agora então a palavra aos grupos parlamentares, começava pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, saudar a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, agradecer os contributos aqui prestados, as explicações sempre valiosas do Engenheiro Rui Godinho, e dar duas ou três notas sobre a matéria. Estamos que perante um diploma, uma proposta de lei 140 que visa alterar o Decreto-Lei 194 de 2009, tem em vista a reorganização e a reestruturação de todo o setor das águas e resíduos, com vista a manter a mesma qualidade ambiental que há alguns anos esta parte vamos desfrutando, eficiência económica do sistema e a sustentabilidade do próprio sistema, não esquecendo a questão económica, ambiental e social. Deixava aqui uma primeira questão que se prende com a manutenção de tarifas sociais no sistema. O que é que a Associação Portuguesa de Distribuição de Drenagem de Água pensa sobre este tema? O objetivo é resolver estruturalmente e de forma definitiva todo o conjunto de dívida que hoje existe aos sistemas multimunicipais e também resolver algumas insuficiências tarifárias que não repõem custos, como de resto o Sr. Engenheiro já teve a oportunidade de nos traçar um cenário. E compreendi das palavras da Associação, que entendem que relativamente à ERSAR e aos novos poderes da ERSAR, os poderes de fixação de tarifas não deveriam ser tão extensivos. O problema, penso eu, e aqui é a minha opinião e a opinião do PSD, é que existe um problema, uma dívida do Grupo Águas de Portugal, de qualquer coisa como 30 mil milhões de euros, que anualmente pagamos, a Águas de Portugal paga 120 milhões de euros em juros, que o déficit tarifário atual são qualquer coisa como 500 milhões, as dívidas dos municípios são 530 neste momento e com uma tendência para aumentarem e têm vindo a aumentar, como o Sr. Engenheiro fez referência, desde 2010 de forma abrupta. Existem também algumas injustiças para os consumidores, consoante a sua origem em termos territoriais, municípios que cobram água a 30 euros e municípios que cobram água a 408 euros e nessa circunstância, portanto, entendemos que os consumidores, em última instância, também não se podem sujeitar ou não devem estar sujeitos a estas divergências, daí é a nossa consideração que este reforço de poderes relativamente à ARSAR é absolutamente fundamental num setor que está completamente desorganizado. Todos sabemos os níveis de qualidade que atingimos, mas em termos de regras e de regulamentação o setor está desordenado. O melhor exemplo disso é exatamente o facto, foi citado no relatório da ARSAR, de que 122 municípios não conseguem sequer encontrar resposta para aquilo que é a formulação da sua tarifa. Não são assim tão poucos, 122 municípios no panorama de 308 é muito município. E, portanto, é mais uma das considerações que fazemos em abono deste de caráter mais extensivo de regulamentação por parte da ARSAR. Relativamente a questões que gostaria de vos colocar. Se no vosso entender o princípio da recuperação do custo da operação não é um princípio que deve presidir a todas as definições daquilo que é um sistema tarifário, portanto, o que é que consideram deste ponto de vista? Ainda relativamente à questão da fatura detalhada, se não consideram que é justo o consumidor final saber aquilo que paga e para onde é que se dirige aquilo que paga, sabendo exatamente, sabemos que será complicado, hoje em dia as faturas já são detalhadas e têm um grau de complexidade, mas hoje ouvimos a DECO e eles são claramente apoiantes desse detalhe da fatura, mas naturalmente com a introdução de alguns institutos, como por exemplo da educação ambiental ou até de educação das populações, ou neste caso dos consumidores, para estes temas. Naturalmente, apoiando uma certa uniformização dos tarifários e do índice de custos que poderá ser inscrito nessas mesmas faturas detalhadas. Até porque, na opinião, por exemplo, da EPSA, temos aqui um problema de que poderá vir, com tanto detalhe, poderá vir ser aumentada a litigância no que toca a estas questões. Portanto, gostaria também de saber a vossa opinião sobre esse tema. E para terminar, uma vez que já ultrapassei os 5 minutos, relativamente à questão que se, e para mim bastante importante, que é a questão do fundo de equilíbrio tarifário. Eu vejo que é das poucas entidades que insiste neste tema, já vi outras situações em que os senhores assim o propuseram. Se puder especificar um bocadinho melhor esta questão, seria bastante importante. Concordo com esta questão que colocou relativamente à reciprocidade da intervenção dos sistemas em alta nos municípios. Eu, enquanto vereador com experiência, te reconheço, e com certeza foi também a sua experiência passada enquanto vereador no município de Lisboa, reconheço que é muito importante, de alguma forma também, algo que permita na lei que, de alguma forma, estes sistemas em alta, relativamente às suas obrigações para os municípios, fiquem bem detalhados e regulamentados. E termino assim, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua compreensão e, mais uma vez, muito obrigado à Associação pelos...
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, à PDA, sou o Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Rui Godinho, e também à Doutora Marina Ladeiras por vir conversar connosco, e as vossas sugestões são sempre importantes para a reflexão que tem que ser feita para a tomada de decisões sobre políticas públicas. Não posso, no entanto, deixar de, primeiro, uma nota prévia que me parece importante num setor que tem uma evolução forte nos últimos anos, em que, tanto em termos legislativos como em relação às questões de reordenamento institucional, fala-se agora em quatro grandes entidades na transformação das águas de Portugal, leva também exigências acrescidas às entidades gestoras, do qual a APDA é uma associação que também as representa. E que essas exigências acrescidas, quer seja do seu ponto de vista de desempenho económico, quer quanto à qualidade do serviço prestado. Invoca-se aqui um diagnóstico da situação em que existem alguns sistemas que são insustentáveis do ponto de vista financeiro e, portanto, é preciso tomar medidas para que se crie a tal sustentabilidade. Há quem invoque, acima de tudo, diversidade de critérios e regras de definição dos tarifários como um dos motivos que leva a esta insustentabilidade de alguns dos sistemas. Mas aqui, acima de tudo, interessa criar as condições para que a sustentabilidade seja não só económica ou financeira, mas também seja uma sustentabilidade social e, sob o ponto de vista ambiental, nomeadamente tendo em conta a gestão eficiente dos recursos hídricos. E, sob esse ponto de vista, nós estamos hoje aqui confrontados com um puzzle do qual esta proposta de lei 140 é mais uma das peças, e só para relembrar, já foi aqui apresentada a proposta de limitação de setores, o estatuto da entidade reguladora, que está para a finalização, o regime jurídico de sistemas multimunicipais, que foi revisto pelo Governo e que já mereceu uma apreciação parlamentar por parte da Assembleia da República, e, finalmente, esta quarta peça legislativa, o regime jurídico dos sistemas de âmbito municipal. Mas só aparentemente é que esta peça legislativa é inocente, porque, segundo a Associação Nacional de Municípios, coloca em causa a autonomia do poder local e prevê uma consignação direta de uma receita através, exatamente, da definição de quem é o devedor, chamamos assim, da dívida aos sistemas multimunicipais ou chamados sistemas em alta, e nesse sentido há que clarificar esses componentes, tanto mais que a consignação de receitas, porque apenas aos sistemas em alta, quando há outros fornecedores também, que também merecem todo o respeito e a compreensão da parte de quem deve. Mas, como terão também conhecimento, a proposta de lei que temos em mãos está intrinsecamente ligada à proposta de revisão do Estatuto da Entidade Reguladora e a Associação Nacional de Municípios diz que padece um problema de constitucionalidade na medida em que atribui ao regulador o poder de definir tarifas. Ora, recorde-se que esta matéria é reservada às autarquias e colide assim com a esfera da autonomia do poder local. E sobre esta temática gostaria de pôr uma primeira pergunta, que seria como encara o futuro, considerando que todas as alterações que colidam com a autonomia constitucional do poder local poderão ser ou ter sujeitas ao crivo do Tribunal Constitucional, ou seja, se não poderá criar-se aqui um problema de constitucionalidade em que a Associação Nacional de Municípios sustenta nos seus parceiros que padecem estas iniciativas legislativas. Uma segunda questão, também gostaria de perguntar ao Sr. Engenheiro, como é que analisa esta proposta 140, da chamada fatura detalhada, mas não simplificada, à luz das últimas declarações do Sr. Primeiro-Ministro, na passada semana, que dá conta da entrada de capital privado na holding Águas de Portugal? Já faltava, não era? Também, quem consideram, na opinião da APDA, que serve, a quem é que serve esta proposta de lei? Os municípios, os consumidores ou os privados que aguardam a reestruturação do Grupo Águas Portugal e a aprovação das alterações relativas para concorrerem às concessões das quatro grandes sistemas da ADP. Relativamente a esta iniciativa, a 140, esta introduz um conjunto de alterações muito significativas ao nível da operação dos serviços municipais e multimunicipais e altera de forma substantiva a relação contratual com os clientes e, nesta medida, com os consumidores. Quem consideram serem os clientes dos sistemas municipais, é uma pergunta que eu coloco, visto quando se analisa a alteração ao artigo 67, ao número 12 e ao número 13, fica-se com as dúvidas quem é o cliente dos sistemas multimunicipais, se é os sistemas municipais, se é diretamente o consumidor, os tribunais municipais ou os clientes finais, em todo o caso, como prevêem que possam vir a ser operadas eventuais alterações a nível contratual. E gostaria também, por último, de perguntar quem considera vir a suportar os custos decorrentes das alterações relativas ao nível das novas exigências em termos de faturação. Partilham da nossa opinião, do Partido Socialista, que serão os consumidores que irão ter a responsabilidade de pagar o acréscimo de todas estas alterações e de todo este experimentalismo que o Governo pretende implementar nesta área e, acima de tudo, falou aqui que há um outro caminho que é possível seguir para percorrer de encontro à sustentabilidade dos sistemas. E era um pouco mais nesse sentido que eu também pedia o vosso contributo nesse outro caminho que é possível percorrer para que se tornem sustentáveis os sistemas de abastecimento, tanto do seu ponto de vista económico ou financeiro, como social, como ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Neto, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Rui Godinho e a Doutora Marina Ladeiras. E agradeço a exposição inicial que o Sr. Engenheiro aqui fez, bem como as dúvidas e problemas que a APDA aponta a este diploma. Diploma que representa mais uma das peças relevantes que compõe o pacote de diplomas que visa a resolução dos graves problemas que subsistem e se têm agravado ao nível da sustentabilidade económica ou financeira do setor das águas e resíduos, por forma a assegurar que estes serviços públicos essenciais continuem a ser prestados de forma universal, equitativa, com qualidade e com custos controlados à população portuguesa. E no contexto desta estratégia de reorganização, este diploma visa, por um lado, estabelecer as condições para que, de forma estrutural e permanente, se combata a acumulação de dívidas aos sistemas multimunicipais de águas e resíduos por parte dos sistemas municipais, como visa também fomentar a transparência junto dos consumidores ao dar a conhecer as diferentes componentes dos custos das tarifas que pagam pelo acesso ao serviço de águas e resíduos e por outro lado, pretende também promover a justa aplicação dos valores cobrados aos consumidores, estabelecendo as regras que permitirão que a componente da fatura paga pelos utilizadores finais relativo aos custos com o serviço prestado pelas entidades gestoras de sistemas multimunicipais e intermunicipais seja efetivamente canalizada para a liquidação desses mesmos custos. E as motivações que sustentam a reestruturação do setor e esta proposta de lei estão devidamente explicadas nos considerandos desta iniciativa, que visa superar os três pilares muito bem retratados na última audição pelo Presidente da Águas Portugal, o Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria, e fala da sustentabilidade, da eficiência e da iniquidade. E quando falamos da sustentabilidade, referimos-nos ao trabalho que deve ser conduzido para eliminar o que na gíria do setor se designa das torres gêmeas, o déficit tarifário e as dívidas das autarquias, e que no seu conjunto ultrapassam os 1.000 milhões de euros. E por eficiência do setor, o combate às graves perdas de água dos sistemas, mas também no que se refere ao processo de reestruturação do setor, eliminando as assimetrias regionais, redundâncias e a dispersão de mais de 500 entidades pelo país fora e que representam respectivamente um custo de ineficiência traduzido em números de 1.000 milhões de euros para as perdas e de 175 milhões relativo à dispersão das entidades gestoras. E, por fim, a iniquidade, pois esse é também um dos propósitos desta reorganização e desta proposta de lei. Mitigar as desigualdades sociais e assimetrias geográficas, harmonizar e criar um maior equilíbrio tarifário e resolver o grave problema da discricionariedade e generalização da tarifa social, que segundo os dados atuais da Águas Portugal, 50% das câmaras usam indiscriminadamente junto da população que servem. E neste contexto, gostaríamos que a APDA discorresse sobre os problemas aqui referidos e passivo económico ou financeiro com que o setor tem que lidar, tendo em conta que a proposta de lei que aqui discutimos hoje apenas resolve os problemas de incumprimento tarifário futuro, mas não elimina a dívida acumulada do passado. Um assunto que tem gerado alguma polémica no contexto da reestruturação do setor e do reforço das competências do regulador previsto nesta proposta de lei prende-se com a necessidade de distinguir e discriminar o consumo de água das ineficiências técnicas e perdas de água. E neste sentido, esta lei já prevê, por exemplo, com o princípio de fixação de tarifas, critérios de promoção de comportamentos eficientes pelos consumidores e questiona-se se não se poderia ir mais longe e, eventualmente, ponderar o estabelecimento de indicadores, objetivos e metas de eficiência para que as entidades gestoras e mesmo no limite de penalizações para as que não atingirem os seus objetivos. E eu deixava aqui uma questão: de que modo é que a APDA avalia este problema e que sugestões ou propostas teve já a oportunidade de apresentar à tutela sobre esta matéria? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim esta ronda de perguntas colocadas pelos Srs. Deputados. Portanto, Sr. Presidente do Conselho Diretivo, ou quem entender, tem novamente a palavra.
Okay. Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos senhores deputados pelas questões que nos colocaram. Começando pelo Sr. Deputado Carlos Silva, que cumprimento mais uma vez, como meu antigo colega na administração da Valor Sul, e portanto conhecedor, bem conhecedor destas matérias, particularmente no que toca às relações entre os sistemas multimunicipais e os sistemas municipais, que é disso que trata, digamos, o foco deste projeto de lei. Começou por nos perguntar o que é que nós pensamos sobre as tarifas sociais. Ora, nós entendemos que um regulamento tarifário adequado, em qualquer circunstância, e particularmente nas circunstâncias de que o país vive, deve considerar a possibilidade de, nos escalões da estrutura tarifária respectiva, serem consideradas tarifas sociais. Independentemente de outras formas de intervir relativamente à mitigação dos problemas sociais causados, digamos, por circunstâncias várias, pela conjuntura, pela crise, por tudo aquilo que sabemos, no que toca à prestação de um serviço essencial, e tratando-se de um monopólio natural como é, como são os serviços de águas e saneamento, a possibilidade de serem estabelecidas tarifas sociais é algo com que não estamos em desacordo, portanto, achamos que é normal. Não me perguntou sobre as tarifas de famílias numerosas, isso é outra questão, mas como eu tenho pouco tempo, não lhe respondo relativamente à questão das tarifas numerosas, porque essa é mais controversa do que a questão das tarifas. É que por vezes confunde-se, portanto, tarifas sociais com tarifas relativas a famílias numerosas. O Sr. Deputado também referiu-se, ainda falando na questão tarifária, há algumas das deficiências que o sistema tarifário aplicado em baixa, designadamente em baixa, e também em alta, mas mais em baixa, padece, que é uma grande dispersão tarifária. É verdade. O trabalho até hoje mais completo sobre o mercado e os preços, as tarifas em Portugal, são os trabalhos realizados pela APDA. Nomeadamente o último, de 2012, que tipifica de uma forma pormenorizada em relação aos 309 sistemas municipais, dos 308 municípios. Há um município que é servido em baixa por dois sistemas, Santiago do Cacém, pelas Águas de Santo André e pelo Sistema Municipal de Santo André, que há efetivamente uma dispersão tarifária significativa, que, se considerarmos as regiões autónomas, Açores e Madeiras, pode chegar a 1 para 22, a diferença entre a tarifa mais alta e a tarifa mais baixa. Se não considerarmos as regiões autónomas, a relação é de 1 para 7,5, já foi de 1 para 14, mas portanto é uma dispersão tarifária assinalável, e por isso é que nós temos vindo a defender que é necessário caminhar não para uma uniformização tarifária, por vezes confunde-se, que deve haver uma tarifa única no país, não tem, e nós discordamos totalmente disso. Isso é que seria dar um péssimo sinal aos consumidores haver uma tarifa única no país. A água não custa o mesmo em Bragança do que custa em Vila Real de Santo António, em Viseu, em Lisboa, em Viana do Castelo ou em Sines. Portanto, portanto, ela tem que refletir os custos reais da sua produção e depois da sua distribuição. O que nós entendemos é que esta dispersão tarifária vai ter que ser resolvida de várias maneiras. Desde logo com um regulamento tarifário de que vai ser uma das competências que a ERSAR vai ter e vai ter que, portanto, que ser muito proativa nessa matéria. Mas, atenção, não só por isso, há mecanismos financeiros, económico-financeiros, que provavelmente terão que ser acionados para ir resolvendo, em função das perequações que regionalmente possam ser estabelecidas, para atenuar estas diferenças. Ou seja, não podemos pensar que vamos resolver essas assimetrias, essas distribuições tarifárias em todo o país de uma só vez. Não vamos. Vamos ter que os resolver por regiões. E por isso é que nós defendemos a possibilidade de se poder, nessa periquação, aplicar o tal fundo de equilíbrio tarifário que referi há pouco e que o senhor deputado referiu. É um instrumento, não é o único, convenhamos, há mais mecanismos para o fazer, mas nós temos vindo porquê? Porque esse fundo de equilíbrio tarifário é uma ferramenta usada em muitos outros lugares e que se revela, portanto, como um harmonizador através da criação de um fundo que pode ser, por exemplo, com pequenos aumentos nas tarifas onde elas são mais baixas, financiado onde elas são mais baixas, para poder financiar aquelas onde elas, se recuperassem integralmente os custos, elas seriam incomportáveis para os utilizadores e terão que ser, portanto, compensadas através de, na política de formação das tarifas através do processo 3T, de sustentabilidade das receitas municipais através do 3T, tarifas, taxas e transferências, utilizar no 3T transferências, portanto, é também esse instrumento. O instrumento do Fundo de Equilíbrio Tarifário. Há, portanto, várias formas de fazer experimentadas. Era aí que nós falávamos, portanto, no fundo de Equilíbrio Tarifário. Sendo que temos sempre defendido, e aqui já o tivemos a oportunidade de fazer, que a dispersão tarifária vai ter que ser resolvida. 122 municípios não respondem adequadamente. Pois é, o processo começou agora. Tem piada que, por acaso, nós, a PDA, não temos nenhuma... Não temos nenhuma razão de queixa da forma como os municípios respondem aos nossos inquéritos. Nós, os 308 municípios a quem enviamos inquéritos de dois em dois anos para acertarmos o trabalho do mercado e os preços, sairá no fim, em 2014, portanto, sairá a versão de 2014, a resposta é 100%. Todas as entidades, todas as municipais, têm respondido. Uns mais, outros menos, depois, enfim, isso é complementado através de um processo expedito de confirmação de dados que nós temos, que, enfim, que seria ocioso estar aqui agora a explicar aos senhores deputados por ocasiões que são muito técnicas. Sobre o princípio de recuperação de custos, sem dúvida que sim, nós somos pelo princípio de recuperação de custos, mas nós temos vindo a defender, não é ao contrário do que se procurou fazer passar há uns tempos esta parte. Não somos contrários a que as tarifas devem refletir os custos integrais dos serviços de água. Só que isso é um caminho que vai ter que ser feito, porque de imediato é completamente impossível e mais, e pode violar gravemente o tal princípio da necessidade de aplicar tarifas sociais. Ou seja, nós temos vindo a defender o princípio da OCDE, que é a recuperação sustentável dos custos. A recuperação sustentável dos custos que incorpora a tal componente social que falou o Sr. Deputado Carlos Silva. Não uma recuperação integral de custos imediata, mas uma recuperação sustentável dos custos que caminhe para uma recuperação integral dos custos. Onde ela já é feita, que se mantenha e que seja otimizada e mais eficiente. Onde ela ainda não é feita, portanto, que se caminhe por aí. Fatura detalhada e transparência, estamos de acordo, portanto, disse-o no princípio, não há aqui nenhum desacordo, portanto, quanto a isso. Quanto a poder-se criar, sobretudo, um problema de constitucionalidade relativamente a este diploma e ao diploma do Estatuto da Nova Lei Orgânica de Ersar, eu não conheço o parecer do professor Gomes Carotilho, que a Associação Nacional de Municípios pediu, aliás, nem tinha que conhecer, porque não pertence aos órgãos da Associação Nacional de Municípios, mas tenho ouvido falar, portanto, disso. Tratando-se de um parecer de um professor de Direito Constitucional como o professor Gomes Carotilho, eu, pelo menos, tenho a obrigação intelectual de colocar a questão se ele não tem alguma razão. Mas não posso em concreto pronunciar-me, portanto, porque não ouvi. Sei que a Associação Nacional de Municípios invoca isso, ainda recentemente, na sessão de abertura do ENEG em Coimbra, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios falou nisso, portanto, com o Sr. Ministro presente, sobre esse instrumento que a Associação Nacional de Municípios normalmente utiliza nas audições e nas tomadas de posição sobre o assunto. Uma outra questão que o senhor deputado Pedro Farmaus colocou. Os custos associados, portanto, aos vários modelos de modelos tarifários, naturalmente que os vários custos que estão implicados na fixação de uma tarifa incorrem sempre sobre o consumidor. Ou seja, como se costuma dizer, às vezes, no fim do dia, incorrem sempre sobre o consumidor. Ponto é que o consumidor continua a estar dentro daquilo que são os parâmetros de acessibilidade económica ao serviço, que tem estado até agora, e que não sejam ultrapassados esses limites, particularmente aqueles que são recomendados pelo nosso regulador e pela OCDE. A senhora deputada Margarida Neto, transparência sim, já respondi há pouco aos senhores deputados Pedro Farmaus e Carlos Silva, portanto, justa aplicação das tarifas relativamente ao consumidor também é o nosso princípio. Mas a senhora deputada falou em indicadores e penalizações. Essa é uma das funções e uma das atribuições que a ERSAR vai ter. A ERSAR vai ter, portanto, atribuições que têm a ver com a fixação das tarifas, para já, pelo menos no diploma que nós conhecemos, a fixação das tarifas em alta dos sistemas de titularidade municipal e relativamente às tarifas de titularidade municipal, fixar as tarifas de titularidade estatal e no que toca às tarifas de titularidade municipal. A ERSAR, portanto, vai avaliar, auditar a fixação e aplicação das tarifas nos sistemas municipais. Portanto, ou seja, essa competência permanece, tanto quanto nos parece, o diploma conhecemos, na competência das câmaras municipais, dos municípios, das câmaras e das assembleias municipais. Só que a ERSAR, como entidade reguladora, vai passar a ter essa função, avaliar, auditar e fixar a aplicação, avaliar e auditar a fixação e aplicação destas tarifas. Marina, pode concluir, por favor? Peço desculpa, senhor.
Posso dar a palavra ao senhor? Boa tarde. Eu penso que o engenheiro Godinho já disse praticamente tudo. Eu gostaria só aqui de ressalvar dois ou três pontos. Não está em causa a aplicação, a manutenção das tarifas sociais ou a criação para quem ainda não as tem, porque temos visto que as entidades têm vindo a aderir à questão da tarifa social. O que os nossos associados colocam é como é que esta tarifa social vai ser criada, quem é que vai suportar a existência desta tarifa social. E parece-me que isso, até por questões também de transparência, deve ficar claro para as partes. Vai ser repercutido na tarifa dos outros clientes, dos outros consumidores, vai ser suportada pelo município, vai haver algum outro tipo de transferência, até para evitarmos, e continuando a pautarmos nessa questão da transferência, que a questão das tarifas sociais e do déficit, entre aspas, possa ser gerado pela aplicação das tarifas sociais, possa vir a servir para outros fins, se não tiver tudo muito bem regularizado e definido. Relativamente à dispersão tarifária, ela é uma realidade, não há como contestar. Já relativamente ao déficit tarifário, eu penso que vale a pena fazer uma reflexão sobre os motivos. E também vale a pena fazer uma reflexão séria, não querendo aqui pôr nenhuma carga negativa na palavra, mas efetivamente observar o que é que teve na origem do não pagamento e do crescimento da dívida dos municípios às águas de Portugal pelo fornecimento em alta. Será que todas as condições contratuais eram as adequadas? enfim, eu considero que valia a pena fazer-se aí uma reflexão. Relativamente aos 122 municípios e à dificuldade que os municípios tiveram a responder à ERSAR, eu penso que nenhum de nós tinha dúvidas que isso não seria possível no primeiro ano de regulação dos municípios de virmos a ter um sucesso de 100%, mas de qualquer forma penso que até o próprio regulador considerou que foi importante a forma como todas as entidades gestoras, incluindo os municípios, responderam, no fundo, aos indicadores e à informação solicitada pela ERSAR. Agora, também temos que pensar que municípios é que temos. Nós temos municípios muito pequenos ao longo do país, por todo o país, onde nem sempre é fácil mudar mentalidades, mudar processos, mudar atitudes, e muitas vezes a falta dessa informação não tem um propósito objetivo. Tem muita origem neste tipo de dificuldades da organização. Relativamente à fatura detalhada, sim, é verdade, quanto mais transparente ela for, melhor. Mas eu até me atrevi a trazer a minha aqui da minha casa. Bom, e eu digo-vos que esta fatura levou quase 3 anos a conseguir esta simplificação. Portanto, eu ainda estava em Cascais na altura, quando a começámos a discutir. Ela chegou à minha casa 3 anos depois do início da discussão. Portanto, levou 3 anos a chegar a esta simplificação. Agora, imaginem o que é acrescentar aqui mais um conjunto de informação e quem não percebe nada disto receber em casa tudo isso. Portanto, não está em causa a transparência, está em causa a efetiva realidade da necessidade dessa transparência, e eu penso que talvez hajam outros mecanismos para que os consumidores sejam informados. Além disso, tive 31 anos à frente de uma direção comercial a atender clientes, e digo-vos que quanto mais informação nós fomos pondo na fatura, mais reclamações nós fomos tendo, sempre bem-vindas, porque nos ajudou certamente a simplificar, mas não é fácil. E traz sempre custos para as entidades gestoras, que vão sempre ser refletidos na tarifa, que essa é a minha opinião. Bom, relativamente à questão da eficiência das entidades gestoras e de possíveis mecanismos que penalizem, eu diria que era interessante haver mecanismos que penalizem e mecanismos que premiem os mais eficientes. Não devemos sempre observar estas matérias pelo lado negativo. As entidades gestoras mais eficientes, possivelmente, também mereceriam ser premiadas, até talvez como um elo motivador àqueles que não atingem esses patamares de qualidade. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Faz favor,
Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda queria fazer mais dois comentários muito, muito rápidos. Porque é disso que estamos aqui a falar, e o Sr. Deputado Carlos Silva teve ensejo de, na introdução da sua intervenção, referir isso. Nós estamos a viver, neste momento, em Portugal, no que toca ao setor da água, dois processos muito importantes. Um deles tem a ver com o processo de reestruturação do setor e outro tem a ver com o que foi hoje tratado no Conselho Nacional da Água, que é a construção de um Plano Estratégico Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para até 2014-2020, que são neste momento paralelos, vão ter que convergir algures, porque as questões de aplicação em concreto, portanto, daquilo que venha a ser a versão final do Pensar, vai ter que ter em conta qual vai ser o modelo institucional que sucede ao modelo que tem vigorado nestes últimos 20 anos e que teve alguns sucessos, designadamente aqueles que conhecemos, sobre a taxa de atendimento, sobre águas de abastecimento e de saneamento de águas residuais. Temos mais de 99% de água segura em Portugal, portanto nós atingimos setores, indicadores que nos colocam bem nos benchmarking internacional hoje, portanto, e temos a obrigação de os manter e de os melhorar. portanto, aumentar a sua eficiência e a sua sustentabilidade. E é por isso que eu falo do modelo de reestruturação. Do nosso ponto de vista, eu creio que se hesitou demasiado durante 2 anos, pelo menos relativamente ao modelo. Porque foi lançada uma percepção na opinião pública de que bastava reestruturar as águas de Portugal para reestruturar o setor. Nós tivemos a oportunidade de dizer, desde o princípio, e aqui também nesta comissão, que isso era um erro. De que a reestruturação do setor é a reestruturação do setor, envolvendo as águas de Portugal naturalmente e envolvendo os 308 municípios que têm competências específicas para o efeito, independentemente do modelo de gestão que já anotaram. Gestão direta, gestão delegada, concessões, tudo. Envolvendo aqui naturalmente os operadores privados, que neste momento já representam cerca de 21% da população portuguesa. Portanto, tudo isso. Todos esses atores tinham que ser envolvidos. Nós tivemos a oportunidade de transmitir ao seu Ministro, na altura em que o fomos convidar para presidir à abertura do ENEG, à zona de abertura do ENEG, que felizmente verificávamos que, da parte do Sr. Ministro, neste momento, o Sr. Ministro já não fala na reestruturação das águas de Portugal, fala e bem na reestruturação do setor. E, portanto, outra novidade, portanto, é que as Águas de Portugal ou alguém passaram a falar em verticalização do setor. Portanto, fusão e verticalização já não é esse o discurso. O discurso é, naturalmente, fusão, onde tem que haver fusão, dos sistemas em alta, integração vertical e ou horizontal. É porque pôs-se, se calhar, depressa demais, de lado, a possibilidade dos municípios se fundirem ou antes, se associarem, melhor dizendo, fundir não é o caso, se associarem de modo a criarem entidades gestoras com massa crítica e sustentabilidade. Ora, há experiências interessantes, Águas do Ribatejo, por exemplo, Águas de Aveiro, Águas Públicas do Alentejo, há sistemas intermunicipais que ganharam massa crítica, escala, que depois podem passar para a escala para economias de gama e para economias de processo, que também podem ser sustentáveis, ou seja, nós não nos podemos fixar num modelo único. Isto é para responder ao caminho pedido pelo Sr. Deputado Pedro Farmalce. Entendemos que este é. A Sra. Deputada Margarida Neto falou-nos que há algumas graves distorções, portanto, e temos que avançar para a melhoria significativa do setor. A Sra. Deputada esteve com certeza atenta que este ano 2013, e culminou com a realização do nosso Encontro Nacional de Entidades Gestoras, o tema que a APDA tem vindo a tratar com alguma profundidade já, e que felizmente temos tido interlocutores, portanto, que dão seguimento às nossas sugestões, às nossas propostas, é a necessidade imperiosa de introduzir inovação e atualização tecnológica e eficiência na gestão. É porque nós podemos procurar atingir sustentabilidade económica ou financeira, mas se não intervirmos aqui, se não tivermos capacidade para inovar, para atualizar tecnologicamente o que tem que ser atualizado nas soluções convencionais ou nas novas que venhamos a utilizar, nós não teremos sustentabilidade no setor. Ora, e esse tópico é muito importante também, e queria, portanto, sublinhar isso como comentário, se me permite a Sra. Deputada, à questão que nos colocou. Finalmente, indicadores. Nós temos algo, confiança nos indicadores da ERSAR, que são 32, neste momento, os indicadores de desempenho, e temos confiança que é possível, num diálogo muito proativo e construtivo em todo o setor, dar contributos para que na versão que venha a ser aprovada por este Parlamento relativamente à Lei Orgânica da ERSAR, que eles tenham capacidade para que os indicadores transparentes, eficientes e capazes de ser lidos e interpretados por todos, sejam também eles um instrumento fundamental para atingirmos a tal sustentabilidade que o setor procura. Mas atenção, a sustentabilidade, como todos sabemos, e vou dizer uma verdade do Sr. de La Palice, não é um projeto que tem um fim, um meio, um fim, que tem um princípio, um meio, um fim. É um processo onde teremos que estar todos os dias atentos e a introduzir novas formas, monitorizando, inovando, criticando, voltando atrás, no sentido de esta questão essencial ser atingida num processo. E eu ia fazer um pedido ao Sr. Presidente, que é um abuso. É um abuso, Sr. Presidente. O Sr. Presidente e os Srs. Deputados, permitem-me que eu, por um minuto, ponha outra vez o meu chapéu de autarca, que já não tenho há 13 anos. É que tem a ver com a questão...
Aqui vem-se autarcas, por exemplo.
eu sei. Tem a ver com a questão que o deputado Carlos Silva pôs aqui há pouco. Ora bem, consignação de receitas, portanto, é o que está aqui a querer fazer-se, consignação de uma receita de uma entidade que não tem relação direta com o consumidor. É esse aspecto fundamental que nós criticamos e que achamos que não tem. Mas a questão, digamos, da afetação das receitas à melhoria dos serviços, particularmente dos municípios, também pode ser tratada em outra sede. Chama-se Lei das Finanças Locais. Como sabemos, o princípio da consignação de receitas não existe, mas por que não pensar no que toca à Lei das Finanças Locais de prever uma norma em que os serviços, as receitas dos serviços essenciais possam ser total ou parcialmente consignadas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Agradecemos mais uma vez ao Sr. José Rui Godinho e à Dra. Marina Ladeiras pelos contributos que aqui nos trouxeram. Está encerrada esta audição. Lembro aos Srs. Deputados que amanhã às 10 horas temos nova audição sobre o mesmo tema. Muito obrigado. Obrigado.